A festa e o major. Chegou a hora da festa. Dando a mão a Narizinho, o príncipe dirigiu-se à sala do baile. Como é linda! Exclamaram os fidalgos lá reunidos ao verem-na entrar. Com certeza é a filha única da fada dos sete mares. O salão parecia um céu bem aberto. Em vez de lâmpadas, viam-se pendurados do teto buquês de raios de sol colhidos pela manhã. Flores em quantidade trazidas e arrumadas por beija-flores. Tantas pérolas soltas no chão que até se tornava difícil andar. Não houve ostra que não trouxesse a sua pérola para pendurá-la num galinho de coral ou jogá-la por ali como se fosse cisco. E o que não era pérola era flor. E o que não era flor era nácar. E o que não era nácar era rubi e esmeralda e ouro e diamante. Uma verdadeira tontura de beleza. O príncipe havia convidado só os seres pequeninos, visto ser também pequenino e muito delicado de corpo. Se o hipopótamo ou baleia aparecesse por lá, seria o maior dos desastres. Narizinho correu os olhos pela assistência. Não podia ver nada mais curioso. Besourinhos de fraque e flores de lapela conversavam com baratinhas de mantilha e miosotes nos cabelos. Abelhas douradas, verdes e azuis falavam mal de vespas de cintura fina, achando que era exagero usarem coletes tão apertados. Sardinhas aos centos criticavam os cuidados excessivos que as borboletas de toucados de gaze tinham com o pó de suas asas. Mamangavas de ferrões amarrados para não morderem. E cenários cantados e beija-flores beijando flores. E camarões camaronando e caranguejos caranguejando. Tudo que é pequenino e não morde, pequeninando e não mordendo. Narizinho e o príncipe dançaram a primeira contradança sob os olhares de admiração de assistência. Pelas regras da corte, quando o príncipe dançava, todos tinham de manter-se de boca aberta e olhos bem arregalados. Depois começou a grande quadrilha. Foi a parte de que Narizinho gostou mais. Quantas cenas engraçadas! Quantas tragédias! O velho caranguejo que tirara uma gorda taturana para valsar apertou-a tanto nos braços que a furou com o ferrão. A pobre dama deu um berro ao ver a espirra daquele líquido verde que as taturanas têm dentro de si. Ao mesmo tempo que isso se dava, outro desastre acontecia com o besouro do Instituto Histórico, que tropeçou numa pérola caindo e desconjuntou-se todo. O doutor Caramujo foi chamado às pressas para consertar a taturana e o besouro. Que bom cirurgião! Exclamou Narizinha vendo a perícia com que ele arrolhou a taturana e consertou o besouro. Só sobraram duas peças, uma perna e uma antena. E trabalha cientificamente, refletiu a menina, notando que antes de tratar do doente, o doutor nunca deixava de fazer o diagnóstico. Amanhã, sem falta, vou levar Emília ao consultório dele, disse ela ao príncipe. E por falar, onde anda a senhora Emília? Indagou este. Desde a briga com Dona Carochinha, não a vi mais. Nem eu. Acho bom que o senhor príncipe mande procurá-la. O peixinho gritou para o mordomo que achasse a boneca sem demora. Enquanto isso, o baile prosseguia. Vieram libélulas que gostaram da fama de ser as mais leves dançarinas do mundo. De fato, dançam sem tocar os pezinhos no chão, voando o tempo inteiro. A linda valsa das libélulas estava na metade quando o mordomo reapareceu muito afobado. Dona Emília foi assaltada por algum bandido, gritou ele. Está lá na Gruta dos Tesouros, estendida no chão como morta. Imediatamente, Narizinho pulou do trono e correu em salvação de sua querida bruxa. Encontrou-a caída por terra com o rosto arranhado, sem dar o menor acordo de si. O doutor Caramujo, chamado com urgência, despertou-a logo com um bom beliscão, depois de fazer o indispensável diagnóstico. Quem será o monstro que fez isso para a coitada? Exclamou a menina, examinando-lhe a cara e vendo-a como um dos olhos de retrôs arrancado. Não bastava ser muda, vai ficar cega também, Coitadinha da minha Emília! Impossível descobrir o criminoso, declarou o príncipe. Não há indícios. Só depois que o Dr. Caramujo curá-la da mudez é que podemos descobrir alguma coisa. Havemos de tratar disso amanhã bem cedo, concluiu o narizinho. Agora é muito tarde, estou perdendo o sono. E dando boas noites ao príncipe, retirou-se com Emília para seus aposentos. Mas Narizinho não pôde dormir. Mal se deitou, ouviu gemidos no jardim que havia ao lado. Levantou-se e espiou da janela. Era o sapo que fora vestido de velha coroca. Boa noite, Major Agarra! Que gemidos tão tristes são esses? Não está contente com a sua sainha nova? Não caçoe, menina, que o caso não é para a caçoada, respondeu o pobre sapo com voz chorosa. O príncipe condenou-me a engolir 100 pedrinhas redondas. Já engoli 99, não posso mais. Tenha dó de mim, gentil menina, e peça ao príncipe que me perdoe. Tanta pena do sapo sentiu o narizinho que, mesmo em camisola, como estava, foi correndo ao quarto do príncipe, em cuja porta bateu precipitadamente. Toque, toque, toque. Quem é? Indagou de dentro o peixinho que estava a despir-se de suas escamas para dormir. É Narizinho. Quero que perdoe ao pobre Major Agarra. Perdoar de quê? Exclamou o príncipe, que tinha memória muito fraca. Pois não o condenou a engolir 100 pedrinhas redondas? Já engoliu 99 e está engasgado com a última. Não entra. Não cabe. Está lá no jardim de barriga estufada, gemendo e chorando, que não me deixa dormir. O príncipe danou. É muito estúpido, Major. Eu falei aquilo de brincadeira. Diga-lhe que desengula as pedrinhas e não me incomode. Narizinho foi pulando de contente dar a boa notícia ao sapo. Está perdoado, Major. O príncipe manda ordem para desengolir as pedrinhas e voltar ao serviço. Por mais esforço que fizesse, o sapo não conseguiu aliviar-se das pedras. Estava empachado. Impossível, gemeu ele. O único jeito é o Dr. Caramujo abrir minha barriga com sua faquinha e tirar as pedras uma por uma, com o ferrão de caranguejo que lhe serve de pinça. Nesse caso, muito boa noite, senhor sapo. Só amanhã poderemos tratar disso. Tenha paciência e cuide de não morrer até lá. O sapo agradeceu a boa ação da menina, prometendo que se pudesse fugir das garras do príncipe, iria morar no sítio de Dona Benta, para manter a horta limpa de lesmas e lagartas. Narizinho recolheu-se de novo e já ia pulando para a cama quando se lembrou do pequeno polegar que deixara escondido na concha. Ah, meu Deus, que cabeça minha! O coitadinho deve estar cansado de esperar por mim. E foi correndo à Gruta dos Tesouros, mas perdeu a viagem. Polegar havia desaparecido, com concha e tudo.